também é, se eu não me engano, é um dos mandamentos. É, deixa eu falar, deixa eu dito, né? Que tinha que batizar, se eu não me engano, alguma coisa do tipo.
Amém. E outro?
Eu quero me batizar porque hoje eu entendo, hoje eu sei quem é o meu Deus, que Cristo é o meu Deus. Então hoje eu tenho consciência de muita coisa que eu não tinha antes. E eu quero seguir o caminho que ele seguiu. E como ele se batizou, eu também quero me batizar.
Amém. Outro?
Eu, na verdade, tenho uma dúvida. Porque assim, eu já batizei em outra igreja,
certo,
né? Tempo atrás. E eu tinha na minha mente que assim, quando a gente batiza uma vez, né? Já tem uma consciência, já conhece a palavra e tal. Você batiza uma vez, que aquele batismo já era válido independente de qual igreja evangélica você iria frequentar, né? Mas aí depois, ao meu ver, eu quero saber se eu estou correta, né? Eu acho que, por exemplo, se eu decidir batizar agora, né? Tudo isso que eles falaram mesmo aqui, pelo entendimento que eu já tenho hoje, então, que é, eu batizei alguns anos atrás, se eu acredito assim, que hoje eu decidi assim, renovar o meu batismo, vamos dizer assim, como se fosse uma renovação da fé, da minha fé, do que eu aprendi, que estou aprendendo aqui nessa igreja, né, que eu aceito, que é o maior entendimento, né? Então, assim, eu estou querendo me batizar por causa de novo, entendendo como se fosse uma renovação da fé que eu estudo hoje, que eu aprendi, que eu decidi agora, como se diz, firmar, né, me seguir.
Amém.
E é isso
É, depois nós vamos falando, vocês vão tirando as suas dúvidas, né? Fala devagar. É, fala devagar.
Deixa eu só respirar um pouquinho.
É, que o neném tá atrapalhando aí.
Eu tava cheio. Então, eu acho necessário para a minha salvação. E esses dias eu tava até pensando, nossa, será que eu nunca vou ter a oportunidade de batizar? Porque eu achei que já tem 2 anos que a gente tá na igreja, né? Eu falei, será que vai demorar? E eu pensava, né, que eu até teria que batizar antes, mas hoje eu me sinto muito mais.
Pois é. Mas se você tiver alguma indisposição por causa da barriga, por causa da gravidez, não tem importância não. Você pode esperar, né? Você pode esperar.
Não, mas eu estou me sentindo bem só porque eu fiquei nervosa na hora de falar e
aí
eu fiquei sem.
Aí você já esperou até agora, se deve esperar mais um pouco.
Não
tem importância.
Quero ter essa oportunidade de batizar com o meu filho aqui, meu
amém. E o Júnior?
Ah, eu acho que seguir os caminhos de Jesus, né? Os caminhos que ele traçou. Eu juntei as reuniões que o senhor fez de batismo. Creio que é uma complementação, né? Batizado pelo Espírito Santo, né? Um novo homem, né? Então, eu acredito que seria uma complementação. Para mim, como você diz, continuar a caminhada mais firme, ganhar mais força, né? Mais exposição no evangelho. Eu acho que isso aí ajuda, né? A gente vai ajudar bastante.
Amém.
Agora eu penso que é uma aliança que eu vou renovar com Deus, né? Eu batizo da consciência. Eu vou ter a consciência de por que eu quero batizar. eu cheguei a esse ponto que eu quero ser batizado.
Amém. Bom, então, para ajudar você, nós temos muitas passagens que nos ajudam a entender. Né? Mas nós vamos comentar aqui algumas, até mesmo por causa da questão da hora. E os outros, todos os outros podem nos ajudar também. Se quiser citar alguma coisa, né? Mas os cristãos, esse nome cristão surgiu a partir de Cristo, né? Então, quando Cristo apareceu, já tinha uma pessoa. Quando Cristo se manifestou, ele tinha 30 anos, ninguém conhecia ele. Ele era conhecido como o filho do carpinteiro, conhecido lá pelo pessoal próximo dele ali e tal, mas ele não tinha um conhecimento generalizado, não tinha em todas as nações. Jesus não tinha esse conhecimento. Ninguém conhecia Jesus. Ele era só conhecido dali do pessoal da família. Tá? Mas aos 30 anos, ele começou a fazer alguma coisa que começou a chamar a atenção de todo mundo. Todo mundo, né? Não era só aquela região ali. Mas todo mundo passou a tomar conhecimento do que estava acontecendo ali. E as pessoas saíam de suas cidades, de suas nações, e iam para lá, atrás de cura, atrás de ouvir aquela pessoa, escutar aquela pessoa, tendo em vista os milagres que eles estavam fazendo. Transformou a água em vinho lá num casamento. Um casamento onde tinha muita gente ali, já foi suficiente para que logo esparramou lá no casamento, que ele tinha enchido as talhas de água e mandou servir, e quando foi servir era vinho. Aquele milagre, aquela maravilha ali foi feita, foi a primeira publicamente. Com certeza ele já tinha feito algumas coisas em casa, particular, né? Os irmãos dele, porque depois que Jesus nasceu, Maria era virgem. José não conheceu Maria, a não ser depois que Jesus nasceu. Mas depois que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos que José. É porque Deus já havia dado um sonho para José e mandado falar para ele: você pode receber Maria como sua esposa, porque ela é virgem. O que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Então, José acreditou no sonho, acreditou em Maria, e depois então que ele recebeu Maria como esposa, mas teve o cuidado de manter a virgindade dela até ela dar à luz. Então, por isso que Jesus é filho da Virgem Maria. Jesus é filho da Virgem Maria. Aí Jesus, quando ele começa a ser conhecido ali, já tinha uma pessoa pregando o batismo, um outro batismo, que era João Batista. Então, os seguidores de João eram um costume da região, um costume deles, né? Os seguidores de João eram batizados por João e se tornavam seguidores de João. discípulos de João. Aí, quando João viu as pessoas procurando o batismo dele, de João, ele já deixou bem claro. Falou, olha, vem uma pessoa aí que eu não sou digna de amarrar o sapato dele. Eu não o conheço, ele também não me conhece. Mas ele está aí, ele está vivo, ele está por aí. João não sabia que era, quem era Jesus. João Batista. E quando eles começaram a vida pública dos dois, João estava batizando, e aqueles que eram batizados por João eram seguidores de João. Mas depois começou então o batismo de Jesus. Jesus começou também a pregar, e os discípulos de Jesus começaram a batizar as pessoas que eram seguidoras de Jesus. Okay? De Jesus. Que eram, depois passaram a ser chamados de cristãos. Depois que Jesus ressuscitou, que entenderam que aquele era o Cristo. Aí passaram a ser chamados de cristãos. Cristãos. O que é cristão? Seguidores de Cristo. Então você, primeiro, você tem que acreditar que Jesus é o Cristo. Você crê que Jesus é o Cristo. Você crê na doutrina de Jesus. Você crê no que Jesus falou. Então, para você batizar, você, é para você seguir, você se tornar, a partir de agora, um cristão. É a mesma coisa. De lá, começou lá. Começou lá e vem vindo até os nossos dias, até Jesus voltar. A ordem que ele deixou foi essa. E pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, nós não podemos. Se eu sou batizado, como ela falou agora, ela foi batizada. Mas ela não conhece a doutrina de Cristo. Ela não conhece o Evangelho. Ela foi batizada para seguir o quê? Entendeu? Então, tem um batismo que faz com que a pessoa se torne um maçom. Tem um batismo que a pessoa se torna um católico. Quando a gente nasce, eu nasci, meus pais me levaram e me batizaram na Igreja Católica. E eu passei a ser o quê? Um católico. Eu passei a ser um católico. Não um. Ajuda? Estou falando para vocês. Não um cristão. Porque eu não conhecia o Evangelho, eu não conhecia Cristo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha, sei lá, talvez um mês, dois, três, não sei. Aí, minha mãe, meu pai me batizaram porque eles eram católicos. Então, aquele batismo ali me introduziu na Igreja Católica. E eu passei a ser um católico. E aí, fui crescendo, assistindo missa, ouvindo a igreja, né? Eu tinha até um tio que era padre, e fomos. E eu fui um bom católico, não fui um mau católico, não. Né? Eu me considero que fui um bom católico, mas eu não conhecia o Evangelho, eu não conhecia. Eu acho que todo católico, ele não conhece o Evangelho. E o Evangelho é a doutrina de Cristo. Eu preciso crer, para mim acreditar numa pessoa, eu preciso crer no que ele fala, no que ele vive. Eu preciso primeiro tomar conhecimento de quem é aquela pessoa para me acreditar nele. Você acredita em eu não te conheço, né? Como que eu vou acreditar? Em Jesus Cristo. Então, começou a pregar, começou a pregar, e começaram então a surgir o quê? Os seguidores de Cristo. Tinha lá os seguidores de João, que eram batizados com o batismo de João. E tinha os seguidores de Cristo. Tinham outros batismos. Lá nos judeus também, entre os judeus, tinha também um batismo. O batismo de João pregava o arrependimento para a remissão do pecado. O batismo de João pregava o arrependimento para a remissão do pecado. Pode pôr para eles lá, filho. Não, fica
tranquilo.
Porque esse suor aqui não é caso disso, não. Pode passar para lá, porque o som fica muito forte aqui. Assim. Aí, tá bom, tá bom. Deixa eu ficar. Tá bom aí?
Tá.
Então, voltando. O que eu estava falando, Nana?
Que João, quando batizava, ele pregava um arrependimento para a remissão dos pecados.
Isso. Então, ele pregava o quê? Um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ele pregava um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. É uma palavra, é uma doutrina, é uma verdade. Aí Jesus concordou com João. E Jesus passou a ser o quê? Um seguidor de João. Porque Jesus concordou. Falou para ele, não, é o arrependimento para a remissão de pecado. Era o que João pregava. O que João pregava? Arrependimento para a remissão do pecado. Então, o arrependimento para a remissão do pecado foi que começou a vida de Cristo, começou com isso. O arrependimento para a remissão do pecado. Jesus foi procurar João para quê? Para ser batizado. Então, Jesus foi batizado no batismo de João. Ele passou então a ser um seguidor de João. O que que João pregava? Arrependimento para a remissão dos pecados. E o que que João falava? Produza fruto digno de arrependimento, né? Porque se não tiver fruto, não vai adiantar. O batismo seu não vai resolver nada, porque não teve fruto. Produza fruto digno de arrependimento. Porque senão não vai adiantar. Todas as pessoas que foram batizadas no batismo de João, depois foram procurar o batismo de Jesus. Eram seguidores de João, passaram a ser seguidores de Cristo. Por quê? A palavra de Cristo, João mesmo falou, eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Ele tem muito mais para falar com vocês. Eu falo isso, mas ele vai falar muito mais. E João mesmo incentivou que os seguidores dele fossem procurar o batismo de Jesus. E aí então começaram a surgir os seguidores de Cristo. Não eram ainda cristãos. Por que não eram cristãos? Porque ainda era Jesus, não sabia. Ninguém tinha certeza que ele era o Cristo. Então, aqueles que seguiam Jesus passaram a seguir. E essas pessoas que seguiam Jesus, que seguiam João, passaram a seguir Jesus, antes eram os judeus, era o povo de Deus, eram os sacerdotes, eram os escribas, eram os fariseus, era o povo de Deus, era, vamos dizer assim, a igreja que existia. Era o povo de Deus que existia. E Jesus nasceu lá. José, Maria, esse pessoal, todo esse pessoal era ali da sinagoga. Jesus frequentava a sinagoga. Jesus foi batizado. Jesus, ao oitavo dia, foi apresentado no templo. Ele cresceu no Velho Testamento. Ele cresceu ali no Velho Testamento. Você está dando para entender? Aí Jesus começou a pregar uma doutrina diferente. E os judeus não aceitaram aquela doutrina dele. E aí então houve aquela perseguição. Os judeus perseguindo. Era o povo de Deus que existia, perseguindo Jesus. Estranho, né? Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, ali, aquele povo ali, tradicional, perseguindo Jesus. Porque a doutrina de Jesus era diferente. Então, hoje, vocês estão aqui querendo ser batizados para seguir, na verdade, vocês estão sendo batizados para seguir o quê? Por que que vocês aceitam nós batizarmos vocês? Por que que vocês concordam em vir fazer parte do nosso meio? Ela batizou aonde, filho? Então, ela era uma presbiteriana. O outro era um católico. O outro era...
Eu também já me batizei.
Na Assembleia?
Não.
O que você era?
Era da Assembleia.
Assembleiana. Né? Aí tem a Assembleia... Ministério não sei daqui, outro ministério não sei da onde. Aí um é batizado nesse ministério, outro é batizado naquele ministério. Então é uma confusão, não é uma confusão? Agora vocês vêm e vão nos seguir. Vocês vão nos seguir. Então vamos dizer assim, é o batismo de Rossini? Né? Vocês acreditam no evangelho que o Rossini prega? É isso? É verdade. É uma responsabilidade muito grande para mim e para vocês. Você mesmo agora falou, você começou a ouvir essa palavra, você começou a entender e etc. E vem. Mas eu vou dizer a mesma coisa o que João falou. Produza fruto. Né? Porque você vem para o nosso meio, não é tudo que acontece no nosso meio que é bonito, não. Tem muitos problemas, escândalos. Né? Mas uma coisa a gente tem feito com muito cuidado. É pregar o evangelho. Amém? Eu me considero um seguidor de Cristo e quero que vocês também se considerem não um seguidor do Rossini, mas um seguidor de Cristo. porque eu vou batizar vocês não em meu nome. É como se eu fosse aqui, então, um empregado. Se eu fosse aqui um auxiliar, na verdade eu sou um servo. Né? Então eu vou dizer, eu vou batizar você lá, eu vou batizar você. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Então o responsável não é o Rocinho, é quem? Jesus Cristo. Se eu estiver fazendo aqui uma coisa em nome do governador, vai valer, porque eu estou fazendo em nome do governador. E se você tiver que reclamar alguma coisa, vocês vão reclamar para quem? O governador. Você falou, você vai e fez em seu nome. Aí o governador, não, eu não mandei. Então ele vai pegar o Rocinho. Não é assim, doutor? Entendeu? Então, eu estou fazendo em nome de Jesus Cristo. Se eu estiver fazendo de uma maneira errada, se eu estiver fazendo de uma forma que ele me repreenda, ele vai me repreender. E não você. Mas por outro lado, se vocês também não produzir o fruto de acordo com o Evangelho, o culpado não sou eu, é você. Amém? Então, o batismo inclui você na igreja assembleia. O batismo incluiu a Grace na igreja presbiteriana. Né? O batismo me incluiu na igreja católica. O batismo me incluiu na igreja do Evangelho Quadrangular, quando eu passei por lá. Né? E hoje vocês estão sendo incluídos também em uma igreja. Qual a igreja que eu estou incluindo vocês? Eu estou, em nome de Jesus, incluindo vocês em uma igreja. Qual igreja? Porque as pessoas vão perguntar a você, né? Você batizou? Batizou. Batizei ontem. Aonde? Qual igreja? É normal que as pessoas perguntem. Você vai fazer? É a igreja do irmão Rocinho. É uma igreja que tem na Goiânia, uma igreja sem nome. Né? Não, eu estou batizando vocês naquela igreja que você viu ontem. É a igreja onde está, não vou citar nome, já estão lá. É a igreja para onde nós também queremos estar. Quem vinha na frente? E o parto dele era potente. Você viu. Aquela igreja que você viu em volta aí era nuvens. O batismo, ele inclui você nessa igreja. Na igreja, né? Só existe uma noiva de Cristo. Só existe uma, um povo de Deus. E Jesus fala assim: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. O povo de Deus, ele vem de algum lugar. Você saiu de algum lugar, Milton saiu, todo mundo. Você sai de algum lugar e é incluído no meio desse povo. Né? Que na verdade não tem denominação. Por que não tem denominação? Porque se você colocar uma denominação, você vai ser incluído naquela denominação. Assembleia de Deus, presbiteriana, católica, espírita, não sei o quê. Aquela que você vai. Eu sou espírita. Eu não sou espírita, eu não sou assembleiano, eu não sou católico. Eu sou o quê?
Cristão.
Eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo. Aí você vai dar testemunho, você vai produzir frutos dignos de ser chamado um cristão. Como é que você diz, Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Como é que você diz que você é um cristão? E não, você vai ter que mostrar que você é um cristão. Né? Um cristão não faz assim. Um cristão não procede assim. Um cristão não julga, um cristão não condena. O cristão não paga mal com mal. O cristão conforma com o que ele tem. Ele não é arrogante, não é soberbo. É simples, humilde. Dá a quem pede, reparte com todos. Vocês ainda querem ser batizados? Uhum. Ainda querem ser cristãos?
Sim.
É? Sofre a injustiça, sofre o dano. Suporta o sofrimento, não tem medo da cruz, vocês ainda querem ser cristãos? É isso. Bom,
é aos poucos também que a gente vai aprendendo, né?
E como que a gente aprende?
Como?
Como que a gente aprende a ser cristão? É sofrendo. É sofrendo. É sofrendo. Quando você começa a sua vida cristã, você pega a cruz. Jesus pegou uma cruz e começou a caminhar. Nós somos seguidores dele, então nós vamos seguir os passos dele. Ele falou, pega a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Pode ser que a sua seja mais pesada que a minha. Eu peguei uma. Você pegou outra. O seu marido pegou outra. Então, às vezes, a esposa e o marido, um tem uma cruz, o outro tem outra. Mas não tem um cristão que não tem uma cruz. E a cruz simboliza sofrimento. Então, Jesus, pega a sua cruz e siga-me. E nós vamos aprender como Jesus aprendeu. A gente segue Jesus. A gente não nasce filho de Deus. A gente torna filho de Deus ao longo desse caminho. E a cruz vai te ensinar. Né? Jesus aprendeu pelas coisas que ele passou. Vamos ver se está escrito isso? Hebreus capítulo 1. Aonde está? quê? A coisa? É, Jesus nos dias da sua carne.
Hebreus
5,
7.
Hebreus 5, 7. Está aqui. Aqui. Foi? Aí está falando dele, do versículo 1 para baixo está falando dele. Mas vamos logo no 7, logo no 7, para dizer. O qual está se referindo a ele. O qual aí significa, simboliza ele. O qual, ele, Jesus. No dia da sua carne. Oferecendo com grande sacrifício, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que
padeceu.
Padeceu. Sofreu. É, sofreu uma coisa. Passar pela coisa. Agora veja bem. Se nós somos seguidores de Cristo, se ele passou pela ponte, onde é que eu tenho que passar? Se ele passou por uma pinguela, onde é que eu tenho que passar? Se ele atravessou o rio, nós somos seguidores de Cristo. Nós não podemos reclamar, murmurar. Aí, muitas vezes eu vou orar, eu reclamo. Se você tiver que reclamar, você reclama para ele, porque ele vai entender você. Outra pessoa não vai te entender. Não adianta você reclamar para outra pessoa. Outra pessoa não vai te entender. Vinde a mim, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. O nosso refúgio é ele. A nossa salvação é ele. A gente não adianta buscar consolo na esposa, porque você não vai ter. É perigoso ter uma decepção. Não adianta ter querer também do esposo, porque você corre o risco de, às vezes, até perder a sua fé. Amém? É ele. Amém? Nosso refúgio. Aí você vai ver por que que o Salmo, os Salmos, né, tá tudo falando dele. O guarda de Israel. É ele que guarda a igreja de Israel. Nós somos o Israel de Deus, a igreja universal. Né? Vamos ler de novo daqui um pouco. Aquela que eu li ontem. Vamos ler de novo. Porque muitos dos que aqui estão, que já foram batizados até, não sabem por que foi batizado. Talvez tenha que estar renovando o batismo de 3 horas, né? Para saber o que significa o batismo. Amém?
Amém.
Então, o batismo, como nós estamos falando, aí tem muita coisa para a gente falar sobre o batismo. Mas eu estou dando aqui uma coisa que eu não falei nesses 5 dias lá, né? Ou falei? Acho que não. Um tempo. Assim, o certo é que quando a gente vai falar, a gente fala pela fé. Eu, agora que nós estamos abrindo a Bíblia, mas aqui na Bíblia não está bem claro? Bem claro. Ainda que era filho. Porque a gente poderia pensar, mas se ele é ele, filho de Deus, meu Deus, por que teve que passar por tanta coisa? E nós, para seguir ele, não vamos também passar? É claro que não compara a cruz dele com a minha. Mas a minha também não tem que ser cruz. Né? Ainda que era filho, aprendeu. Isso eu estou falando, estou citando bastante, para todo mundo entender o seguinte, uma coisa. A gente tem que aprender. Aprender. E não tem nada melhor para nos ensinar do que o sofrimento. Sofrimento é tudo que você passa. Você levanta cedo, cansado, exausto. Às vezes está doendo aqui, às vezes está doendo ali. Você não tem que ir para o trabalho, você não tem que, às vezes, pegar na enxada, você não tem, às vezes, que pegar na colher de pedreiro, você não tem, muitas vezes, que enfrentar lá os magistrados, não tem, muitas vezes, que suportar leis injustas, situações estranho, ingratidão, injustiça. Mas você sente tem todo dia. Chega em casa, às vezes, morto, cansado. É um sofrimento. A nossa vida aqui é um exílio. A nossa vida aqui é um padecimento, é um sofrimento. A gente fica velho, peleja para poder arrumar as coisas, fazer, construir, constrói do jeito que a gente gosta, faz tudo bonitinho e tal. Aí, de repente, morre. Morre. Na hora de você aproveitar da coisa que você fez, do negócio que você arrumou, tudo direitinho, na hora de aproveitar dos netos, o filho que você criou com tanto cuidado, aí você morre. E Deus viu que isso não era justo, não era justo. Então Jesus vem com uma doutrina, ele entendeu que isso não estava certo. E ele então veio pregando a ressurreição da carne. Eu vejo pregando a vida eterna. A vida eterna. Porque ele não se conformou com a morte. Ele entendeu que não era justo. Mas aqui nas escrituras estavam falando. Então a doutrina de Cristo tem coisas assim bem chocantes. E aí você vai aprender. E a gente aprende passando pelas coisas. Né? Então vamos lá, você tem uma estrada que você vai passar pela primeira vez. Então você olha no mapa, você olha GPS, você pergunta, para num lugar, pergunta, etc. Mas você passa uma, duas, três vezes, você sabe o caminho. Tem uma música que nós cantamos, sabe o caminho. Entendeu?
Só Deus
Quem?
Só Deus.
Só Deus.
Só Deus sabe o lugar, sabe o caminho onde encontrar.
Só Deus. Bonito, Fernando.
Essa é tão
grande. Só Deus sabe. Por isso a gente não passa na frente dele. Não passa na frente dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É, né, não é fácil uma pessoa bater no peito e falar, amém? Eu sou e vou anulando. Eu sou. Vocês acreditam em mim, ou então vocês estão perdidos. Foi isso que Jesus fez. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê, não adianta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu é que salvo. Antes de mim não houve, nem depois de mim haverá. Eu sou o Senhor. Ele deixou bem claro. Ele não falava assim da maneira como eu estou falando, mas ele deixou bem claro. Amém? Jesus Cristo é Deus, que veio na terra, amém? Para exatamente o salvar. Como? Segue-me. Eu vou, como homem, eu vou criar para vocês um caminho. Como gente, eu vou criar para vocês um caminho. Aí Deus se fez carne, habitou entre nós, criou esse caminho. Você crê na vida eterna? Você crê na ressurreição da carne? Então, às vezes, o católico tem que rezar o credo para saber. Porque às vezes ele está lá, né, comendo mosca e vai ser condenado, porque ele reza uma coisa e não acredita. Ou então, os outros também que se diz evangélicos, mas não crê no evangelho. É custoso, gente, não é fácil não. Por isso que ele mesmo disse, será que vai ter... Na minha volta, vai ter fé na terra, vai ser lá, alguém vai estar acreditando em mim? Vai ter muita religião, muitos religiosos, mas cristãos, está acabando. Cristãos está acabando. Né? Como foi nos dias de Noé? Está escrito isso? Aonde? Na Bíblia. Então vamos saber onde é que está. É lá em Lucas. Ele fala, como foi nos dias de Noé? Quantas horas aí, por favor?
10 para
8. Quanto?
7:50.
Nós vamos parar já para nós fazermos o batismo. Já está suficiente para vocês saberem.
Mateus 24:37.
E Lucas?
Lucas 17:26.
Lucas 17?
26.
26. Lucas 17? 26? Versículo 26. Vem para nós juntos.
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem.
Isso. Continua.
Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos.
Amém. 28.
Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim,
olha,
assim será no dia do Filho do Homem, se há de se manifestar.
Amém. O que você entendeu?
Vai ter outro dilúvio.
É. Vai repetir.
Vai repetir.
Não vai ter um dilúvio. Mas como foi no dia de Noé? Estava todo mundo comendo, bebendo, vendendo, até o dia que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, ficaram 7 dias, eles lá dentro da arca, um solão quente. Você sabia que nunca tinha chovido na terra? Nunca tinha chovido. Nunca tinha chovido na terra. E Noé construiu a arca, entrou para dentro. E ficou lá esperando a chuva, 7 dias. E todo mundo certamente zombando, né? Lá o idiota. Construiu a arca, entrou para dentro, né? Ia lá, dizia que vai chover, a terra vai encher d'água. Nunca tinha chovido. Aí ficou 7 dias. E começou a chover. Choveu 40 dias e 40 noites. A arca, à medida que a água foi levando, consumindo tudo, a arca foi ficando por cima da. Subiu. Né? Tinha 8 pessoas na arca. Se essas 8 pessoas não tivessem sido, tinha acabado a geração do homem. Aí ele fala, como foi nos dias de Noé? Tinha muita gente na arca? Assim será a volta do Filho do Homem. Será que tem, vai ter muita gente cristã? Será que nós vamos ter muitos cristãos, verdadeiros cristãos? Nós vamos ter muita religião, muitos religiosos. A grande Babilônia. A grande Babilônia. Mas os cristãos? É. A igreja que nós fazemos parte dela, a tendência dela é acabar. Só não vai acabar porque vai ter aí pelo menos 8 pessoas. Vai ter. Eu acho que não vai ser 8, vai ser mais um pouco, né? Porque é proporcional. Então, a gente espera às vezes assim, todo mundo se tornando cristão, evangélico, político evangélico, né? Todo mundo é evangélico. Tá fácil, não tá? Tá fácil ser evangélico, mas cristão. Cristão é vigiado por Deus. Cristão, o acerto dele é com Deus. A conversa dele é com Deus, é com o Pai. O refúgio deles é Deus. O cristão é, a conversa dele é com Deus. Às vezes a pessoa vem falar com a gente às vezes dá um conselho, dá um conselho, mas a gente está sempre mostrando para a pessoa, a gente fala com ele. Amém? Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Está falado aí. O que significa isso? Nada. Como foi no dia de Sodoma e Gomorra? Da mesma coisa. Compravam, vendiam, tal. É. Até o dia que Ló saiu de lá. Sodoma, o amor, simboliza o mundo. O dia que Deus tirou Ló, Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre nas duas cidades, Sodoma e Gomorra, e acabou. Ló se salvou porque ele não estava lá. Ló se salvou porque saiu. Simboliza o mundo, o mundo. O cristão, ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Tipo nós falamos. O cristão, ele anda, mas ele é um cidadão do céu. A hora que Deus tirar ele, ele derrama a ira dele sobre a terra. Ele tira os cristãos, né? Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, depois nós, os que tivermos vivos, nós, os que tivermos vivos, uns 3 ou 4, sei lá, 10 ou 20 ou 200, seremos transformados. Transformou, subiu, a ira de Deus será derramada sobre a terra. O dilúvio parece que não vai repetir, mas uma coisa mais ou menos semelhante. E aí vai ser o corre-corre. O corre-corre, talvez, de querer ser
cristão.
Mas que jeito? Amém? Deu para explicar mais ou menos? Entendeu? Então, o que que você, a partir de hoje, vai dizer? Não interessa, meu filho, se os outros acreditam, se os outros não estão... É você, a consciência é sua. Eu sou um cristão. Eu sou um filho de Deus. O meu compromisso agora é... Aí está lá escrito, né? Falando, todos serão ensinados por Deus. Ele vai ser o seu guia. O guia. Né? Lá no Espiritismo tem um guia? Tem. Aqui também tem um guia. Só que aqui o guia nosso é. Né? Se a pessoa quiser ser guiada por outros espíritos, que seja. Nós somos guiados por Deus. Ele será nosso guia até a morte. Né? Se tivesse um secretário aqui, tinha que estar mostrando rapidão. Né? Porque está escrito. Ele vai ser o seu guia. É o guia espiritual. É o guia. Não tem uma cobertura humana, não. O nosso guia é ele. O nosso refúgio é ele. você eleva os seus olhos para os montes. De onde vem o seu socorro? Desse monte? Daquele monte? Daquele outro monte? Né?
Salmo 48, 14.
Ele vai ser o nosso guia? Tem, mas amor. Tem também em Atos. Atos eu não achei. Atos. Salmo o quê?
48, 14.
Então, Salmo 48, 14. Porque esse Deus é o nosso Deus. Esse Deus. Que Deus? Esse Deus é o nosso Deus. Que Deus? Qual é o Deus agora de vocês?
Jesus Cristo.
Jesus Cristo. Amém?
Amém.
Por isso, Deus, o teu Deus, nós não vimos isso ontem lá em Hebreus, capítulo 1, né? Aí você vai lá, se você quiser ficar certo que ele é Deus, você vai lá no Hebreus, capítulo 1, você vai ver, falando que ele é Deus. E ele passa então, então, ser o seu guia. No Salmo 48, porque esse Deus é o nosso Deus, o Deus da igreja, o Deus, nosso Deus é Jesus Cristo, que se fez carne, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele será nosso guia até a morte. É o guia. Então, não é só o Espírito que tem guia, nós também temos. Amém?
Amém.
Amém.
Isaías 58. Versículo 11. Aqui já não fala Deus, fala o Senhor. Isaías 58:11. Aqui, ó. 51, lê o 9. 9. Aí, por favor.
Então chamarás.
Clamarás.
Então clamarás. E o Senhor te responderá. Gritarás. E ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, vou estender o dedo e o falar vaidade.
Continua.
E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio de dia.
E o Senhor?
E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos.
Isso, então muitas vezes sua alma está triste, sua alma está abatida, sua alma está... O que, que você vai fazer? Eleva os seus olhos para os montes, de onde vem o seu socorro, vem do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, esse é o Senhor. Esse é o Senhor, né? O nosso guia. E o Senhor te guiará.
Continuamente.
Continuamente. fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Esse salmo, esse Isaías 58, eu já chorei muitas vezes em cima desse Isaías 58. Por quê? Porque a minha alma estava sofrendo. A minha alma estava sofrendo. Estava em lugar realmente muito seco. E Deus, né, me salvou, me ajudou, me acolheu. Amém?
Amém?
Por aí. Se a gente for continuar falando, nós vamos entrar pela noite. Aliás, atravessar a noite aí falando. Então, amém? Nós vamos ser batizados. Nós não vamos chegar lá e fazer uma oração para cada um. O que nós estamos fazendo aqui já é o que eu tinha que fazer lá. Só fazer lá para cada um que estamos fazendo aqui. Amém? Então vocês vão ser batizados em nome de Jesus Cristo.
Amém.
Aí você pensa assim, mas Deus não mandou, Jesus não mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí eu vou batizar em nome de Jesus. E aí? Então vamos ver aqui.
Atos 2:38.
Mateus. Atos 2:38 e Mateus também, né? Mateus fala assim: vai e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, se não me engano. Depois nós vamos ver esse Atos 2:38. Primeiro, Mateus 28. Jesus concordou com João, né, seja batizado em nome para arrependimento de seus pecados. O batismo do arrependimento, Jesus foi batizado, e ele também pregou o batismo, arrependimento para a remissão dos pecados. Então nós vamos batizar em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Mateus 28:19. Portanto, a ordem que deu para os discípulos, qual é?
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Isso.
Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
Olha aí. Continua.
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Pois é, ele está conosco todos os dias. Porque, ok, fisicamente, ele está com a gente todos os dias. Com cada um de nós.
Amém?
Amém. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu vou chegar lá e falar para você, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim? Não. Eu vou batizar você em nome do Pai. Qual é o nome do Pai?
Jesus.
Em nome do Filho. Qual é o nome do Filho? Em nome do Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo?
Jesus.
Jesus. Deus não é nome. Espírito Santo não é nome. Filho não é nome. Você chama, meu filho, vem cá. Mas o nome dele não é filho. O nome dele é Moisés. Né? O nome do Pai é Jesus. O nome do Filho é Jesus. O nome do Espírito Santo é Jesus. Aí, Atos 2, 38.
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
Amém. Então, os apóstolos foram e começaram a fazer o que Jesus mandou. Batizaram em... Tem gente que fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome de Jesus. Eu não sei, parece que tem dúvida, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Batizar, vamos batizar. Nós não podemos ter dúvida. O nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo é Jesus Cristo. Então nós vamos chegar lá, batizar você em nome de Jesus Cristo, né? Como ele falou, que seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Né? É isso? Nós vimos? Confirma aí.
Para perdão dos pecados.
Então.
Recebereis o dom do Espírito Santo.
Então, isso agora. Os seus pecados é como se fosse sepultar você na água com todos os seus pecados. O seu passado. Aí você sai da água ressurreto dentro dos mortos. Você passa a ser um ressurreto dentro dos mortos. Se você for explicar isso aos outros, você está louco. Né? Mas você crê, eu sou um vivo dentro dos mortos. Lembra quando Jesus falou assim: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Vem você e siga-me. Nós somos ressurretos dentro dos mortos. Tem uma música só: ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor. Todos os joelhos se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, ele é o Senhor. É? Ressurreto dentre os mortos, nós estamos seguindo ele. Então você também vai ser um seguidor de Cristo, um ressurreto dentre os mortos. Você você carrega a cruz, o outro não carrega. Paciência. Não é todo mundo que vai carregar a cruz. Quem vai carregar a cruz? Cristão. Os cristãos foram muito perseguidos. Lembra o Hitler? Perseguiu os cristãos. Nós temos que fazer tudo para atrasar, né? Mas se esse comunismo através do, da esquerda e entrar no, no... A esquerda é comunista. Se esse, é, esse partido comunista, esse povo aí, ele vai acabar com os cristãos. Quem tiver uma fé mesmo genuína, não sei como é que vai ser, não. Ou vai ser morto, ou vai ser eliminado de alguma maneira, ou vai ser exportado, mas exportado não tem. Mas não vai ter lugar no mundo. Mas os cristãos, seus, tem um jeitinho de guardar o cristão. Espero que ninguém negue a sua fé. Amém?
Amém?
Vamos ser batizados?
Amém.
Mesmo?
Sim.
Amém. Cada vez que eu batizo você, eu quero também renovar o meu batismo. Eu quero, Senhor, eu com eles aqui, eu estou me batizando também. Renova a minha fé. Renova. É o meu compromisso. Amém? Então vamos lá. Comentário, algum comentário? Ficou satisfeito? Está empanturrado já, né? E aí, filho?
Ficou bem claro, né? O motivo, né? A importância do batismo.
É.
Até então, como eu não tinha sido batizado, eu não tinha o tal conhecimento, esse conhecimento sobre o batismo.
Você era um seguidor?
Eu?
Você não era ainda um.
É, eu estava no meio, mas eu não tinha sido batizado nas águas, mas.
Você não tinha sido, né, vamos dizer assim, incluído, selado.
É, não tinha.
Você vai, agora ele vai selar, ele vai escrever. Ele vai dizer, não, esse aí. Pronto. Daí para frente você se considera um
cristão.
Agora você quer ver a minha vida? Siga-me. Né? Se você quiser conferir se eu sou ou não cristão, acompanha a minha vida. Amém? Algum comentário? Aí por fora?
Amém.
Todo mundo com fome?
Não.
Ah, não?
Nós estamos ansiosos para receber os irmãos.
É?
É.
Que está chegando, né?
É, ué.
Para o nosso meio.
É. Descoberto dentre os mortos.
Isso.
Nós vamos recebê-los.
É. Eles vão ser sepultados nas águas.
É, com alegria.
E ressuscitar. É,
e também quando cada um
deles. Um novo homem, um cidadão do céu, um membro da família de Deus, é uma coisa muito pessoal.
Amém.
Muito pessoal. Entre você e Deus. Amém?
Quando cada um deles descer na água, quem sabe nós também não seja renovado pelo nosso batismo.
É.
Aproveite.
Amém.
É?
Ó, o Vitor, quem vai me ajudar lá?
Eu sou, depois do senhor ir, alguém mais cedo for, eu vou. Mas eu cedo.
O Júnior está em condições?
Não. Mas eu vou. Eu cedo, o Leandro.
Quer ajudar? Quer?
É.
Então vamos lá.
Eu acho que eu descer na água do resto.
É, então vamos lá.
Então vai.
Então vamos. Vocês já estão arrumados? Eu já estou.
Já estou no chão.
Vou colocar a calçada ali que eu vou ali.
Cuidado na rua.